Agora nós vamos falar de um outro assunto que interessa a muita gente, principalmente para você, né, que está esperando para se aposentar em breve ou vai pensar quando vai se aposentar, né? Vai saber quando vai se aposentar, se é que é possível saber disso, né? Agora nós vamos conversar com o advogado Vinícius Fluminhan, especialista em direito previdenciário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde, doutor Vinícius.
Boa tarde, Marco, e todos os ouvintes.
Primeira dúvida que se tem, né, com essas novas medidas aí que o governo está propondo, primeira de todas, né, 65 anos para homem, 62 anos para mulher, mas o que mais causa dúvida é aquele fator da chamada transição, a transição de 12 anos. Confesso para o senhor, doutor Vinícius, li várias reportagens, vários artigos, eu não consegui entender o que é isso. Então, não sei se todos os nossos ouvintes, ou se algum ouvinte já entendeu o que é essa transição de 12 anos, o que significa e quais os efeitos dela.
Muito bem, Marco. Na verdade, essa é uma dúvida não só sua dos ouvintes, mas é uma dúvida de todos nós, porque até agora não houve um encaminhamento oficial do projeto de mudança da Constituição para que nós tenhamos, então, a famosa reforma da Previdência. A ideia de uma transição ao longo de 12 anos nos parece estar vinculada à exigência de uma idade mínima para se aposentar de maneira progressiva até que nós tenhamos lá em 2031, né, pelo que a imprensa noticiou, a exigência dessa idade cheia, né? No caso, 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Então, só para o ouvinte compreender bem aquilo que provavelmente é o que o governo deve encaminhar. Quem estiver se filiando à Previdência hoje já vai submeter a essa regra nova. Homens aos 65 apenas vão se aposentar e mulheres apenas aos 62 anos vão se aposentar. Para aqueles que já estão filiados à Previdência Social hoje, a ideia é que passem a obedecer já a partir da mudança que deve ocorrer ainda esse ano, um escalonamento de idade mínima. E aí a gente imagina que vem aí uma tabela dizendo mais ou menos, tá? Aí eu estou apenas exemplificando, tá? Vamos deixar bem claro para o ouvinte. Deve vir aí uma tabela dizendo mais ou menos que em 2019 vai ser necessário tanto de idade a mulher e tanto de idade o homem para se aposentar, em 2020 um pouquinho mais, 2021 um pouquinho mais e assim sucessivamente até que em 2031 nós tenhamos então a regra definitiva, 65 anos homem, 62 anos mulher. Então é isso que tem sido aí divulgado, o governo trabalha com essa sistemática de transição, que é bem diferente daquela proposta no ano passado pelo governo anterior, que era inclusive mais fácil de ser entendida, viu, Marco?
Sim.
O governo anterior, ele trabalhava com um critério muito mais simples, né? Ele dizia que o homem com 50 anos ou mais de idade e a mulher com 45 anos ou mais de idade poderiam se beneficiar com as regras de transição, e as regras de transição seriam simplesmente o quê? Um pedágio, né, equivalente à metade do tempo que a pessoa ainda tinha para cumprir para se aposentar. Então, ela teria que cumprir o tempo que já era previsto na lei, está previsto na lei hoje, e colocar aí um acréscimo de 50% daquilo que falta, né, para se aposentar. Então, não se trabalhou aí com esse escalonamento de idade mínima, né, que é o que deve ocorrer pelo que a gente tem visto na imprensa.
Pois é, não dá para a gente afirmar nesse momento que, por exemplo, se há 12 anos de transição, até comentou um colega aqui na redação hoje, então começaria com idade mínima de 53 até chegar na idade máxima de 65, não é bem isso. Então, como o senhor, que é um especialista em direito previdenciário, está em dúvida, isso significa também que essa proposta, ela não é nada clara, né, doutor?
Ela não é nada clara pelo fato de ainda não ter sido publicada, né? Ela não foi encaminhada oficialmente pelo Planalto, para o Congresso Nacional, onde ela vai ser deliberada, né, a proposta de emenda. Então, o que a gente tem são notícias, e pelo que já se discutia a respeito da reforma, O que se espera é realmente a estipulação de uma idade mínima, Marcos. Isso daí eu acho que é inevitável, né? A dúvida só era mesmo se seria 65, 62, ou se seria 65 para ambos os sexos, né? A dúvida era só mesmo em relação a alguns detalhes, mas a idade mínima vai ter. E é claro que fica essa agonia, né, por parte daquelas pessoas que já são filiadas, né, à Previdência, sobretudo aquelas pessoas que já estão próximas, né, de cumprir os requisitos para obter uma aposentadoria, porque não querem ser pegas de surpresa.
Sim.
Agora, uma coisa que nós podemos adiantar para o ouvinte é que, olhando o passado de mudanças na Constituição, olhando para outras reformas feitas no passado, é possível verificar o seguinte, que até a data da aprovação da emenda, permanecem em vigor as regras que valiam até aquele momento. Tá? Ou seja, se o ouvinte estiver já próximo da idade para se aposentar ou próximo do tempo para se aposentar, mas não tiver pedido a aposentadoria ainda, se a mudança ocorrer depois do ouvinte já ter reunido os requisitos para se aposentar, ele não deve se preocupar, porque historicamente isso sempre ficou preservado. É o que nós chamamos de direito adquirido, que é um termo, inclusive, bastante popular.
Pois é.
Então, vamos imaginar que eu tivesse hoje, né, 65 anos homem, com 15 anos de contribuição, pelas regras em vigor hoje, eu conseguiria me aposentar. Ah, mas o Vinícius não pediu aposentadoria no INSS, ele não está recebendo aposentadoria. Não há problema, porque no passado, sempre que houve mudança, foi preservado o direito daquelas pessoas que já haviam atingido, vamos dizer assim, já haviam reunido todas as condições para se aposentar. Eu imagino que isso deve ser mantido também nessa reforma, porque isso não é uma questão apenas de vontade do governo ou do Congresso. Isso é uma questão de princípio que já é consolidado, é um entendimento que vem também da justiça aqui brasileira, de modo que, mesmo que Planalto e Congresso quisessem fazer algo diferente, seria muito delicado do ponto de vista jurídico. Portanto, nós temos essa expectativa de que os direitos serão preservados caso, né, as pessoas tenham reunido as condições para se aposentar até a véspera da mudança dessas regras. E para aquelas que ainda não atingirem o direito até a véspera da mudança, aí sim, né, vai ficar essa dúvida, por enquanto, Marco, a respeito de como serão as regras de transição. Mas tudo indica que vai haver mesmo um escalonamento de idade, diluindo aí, né, ao longo de 12 anos, até a gente atingir a regra definitiva.
Bom, uma última pergunta aqui, doutor Vinícius. Sempre que a gente fala, né, de aposentadoria, surgem muitas dúvidas dos nossos ouvintes e são casos individuais. Só que a gente acaba... Eu vou pegar uma aqui do Alexandre de Sumaré, mas só para tirar a dúvida pelo seguinte. Ele diz aqui que a mãe dele deu entrada na aposentadoria por tempo de serviço em novembro do ano passado. Ou seja, já faz 3 meses e até agora nenhuma resposta. Continua em análise. Por que demora tanto? Não significa essa demora que o INSS está esperando a mudança das regras, né? É algum problema interno lá, né?
Pois é, Marco. A dúvida do ouvinte, ela nos ajuda a esclarecer esse ponto, né? É como eu falava agora há pouco. Vamos imaginar que a mãe do ouvinte tenha, na data em que ela pediu, comprovado realmente ter 30 anos de contribuição, certo? O processo ainda não terminou, não há uma posição, o INSS está demorando, mas se ficar comprovado que realmente naquela data a mãe do ouvinte tinha os 30 anos, ela não vai poder ser prejudicada por qualquer mudança que venha a ser feita futuramente. Exatamente, esse exemplo do ouvinte é um excelente exemplo para que a gente compreenda bem o que significa o tal direito adquirido que os advogados falam, os juízes falam, os livros de direito falam. É esse o grande exemplo, né? Então, a pessoa ainda não teve a concessão da aposentadoria, ou até nem pediu a aposentadoria, né? Mas nem por isso vai haver prejuízo com uma mudança futura, porque o que vale é... A pessoa reuniu as condições enquanto vigoravam as regras, permitiam ela se aposentar no momento que ela pediu, ou mesmo que não tenha pedido, no momento anterior às mudanças na Constituição Federal, então ela não vai ser prejudicada. Tá? E essa demora certamente não é proposital, tá, Marco? Isso daí realmente faz parte da rotina administrativa do INSS. Alguns processos demoram mais, algumas agências do INSS trabalham de uma forma mais rápida do que outras, e isso com certeza não é, para ficar esperando o futuro, aí, os dobramentos desse processo de reforma da Previdência. Até porque, como eu disse, não alteraria em nada, o direito da mãe do ouvinte vai ser analisado na data em que ela fez o pedido, lá em novembro.
Isso já respondeu muitas dúvidas aqui. O Dario de Valinhos, ele já tem 53, 34 de contribuição, previsão para aposentar em agosto de 2020. Por enquanto, não mudou absolutamente nada. Bom, queremos agradecer, então, pelas explicações que nós pudemos dar, né, doutor Vinícius Fluminhan, porque ainda a gente não tem as informações sobre a transição, porque o governo ainda não as divulgou. Doutor Vinícius é especialista em direito previdenciário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor Vinícius Fluminha, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Eu que agradeço, Marco, e fico à disposição para uma conversa futura depois do governo divulgar de forma mais clara tudo aquilo que deve acontecer. Foi um prazer, um abraço a você e a todos os ouvintes.
Um abraço e tenha certeza que nós vamos conversar outras vezes sobre isso. 13h26. Okay. Até mais.
Tchau, tchau.